Capítulo 7. Primeira decisão. Fé inabalável. Você precisa acreditar até. A falta de fé é o que faz com que as pessoas tenham medo de enfrentar desafios. E eu acreditei em mim mesmo. Muhammad Ali. Você sabia que 27 editoras recusaram o primeiro livro do Dr. Seuss? Depois ele publicou mais de 60 títulos de sucesso, vendendo mais de 600 milhões de livros em todo o mundo. Baby Ruth fez 1.330 strikeouts e também bateu o recorde de home runs. Ele é considerado um dos maiores jogadores de beisebol de todos os tempos. Vincent Van Gogh vendeu apenas uma pintura para um amigo, mas continuou pintando? Quando morreu, ele tinha criado mais de 800 obras, que agora valem milhões de dólares cada. O multitalentoso ator, produtor e diretor Tyler Perry perdeu todo o dinheiro que tinha. E ele não tinha muito quando sua primeira peça fracassou? Sem se abalar, ele seguiu em frente. Continuou reformulando e encenando a peça e chegou a morar no carro em algumas ocasiões. Levou 6 anos, mas, finalmente, a peça foi um sucesso e a carreira dele teve uma ascensão meteórica. O patrimônio líquido de Tyler chegou a centenas de milhares de dólares desde então. Walt Disney foi demitido de um jornal porque não tinha boas ideias antes de fundar uma das empresas mais criativas que já existiram. Após fazer uma audição no Grand Ole Opry, Elvis Presley ouviu que deveria voltar a ser caminhoneiro? Ele ignorou o conselho e virou um ícone da música. Michael Jordan foi cortado do time de basquete da escola antes de entrar para o Chicago Bulls e virar uma lenda do basquete? Algumas dessas histórias eu já tinha ouvido. Outras eu não conhecia até começar a pesquisa para este livro, mas achei todas incrivelmente interessantes. Dr. Seuss continuou escrevendo. Baby Ruth continuou jogando. Van Gogh continuou pintando. Tyler Perry continuou a encenar a peça. Walt Disney continuou criando. Elvis Presley continuou cantando. E Michael Jordan continuou jogando. Mas qual foi o motivo? Por que eles continuaram? Para muitos deles, o sucesso veio anos depois da tentativa inicial. Alguns até enfrentaram a ruína financeira pelo caminho. Cada um deles, em algum momento, enfrentou as mesmas dúvidas que todos nós. Por quê? E talvez seja uma pergunta melhor, como eles persistiram mesmo após vários fracassos? A única resposta possível e verdadeira para todos os casos é que eles mantiveram a fé inabalável. Como você sabe, a equação do milagre engloba duas decisões que precisam ser estabelecidas e mantidas por um longo período: fé inabalável e esforço extraordinário. Se você escolher tomá-las, vai aumentar radicalmente a probabilidade de sucesso. Elas não garantem o sucesso, nem conjuram qualquer energia mágica que atrai o resultado desejado. Na verdade, é algo muito mais concreto. Como ilustrado pelos mestres dos milagres acima, estabelecer e manter a fé na própria capacidade de conquistar algo leva você à ação. E quanto mais você age, maior a probabilidade de ter sucesso e mais eficaz você fica ao longo do caminho. Enquanto você se move na direção do resultado que se comprometeu a obter, o possível começa a ficar provável. E ao longo do tempo acaba sendo inevitável. E assim você chega a uma vida de milagres. O que eu entendo dessas histórias, e espero que você também entenda, é: o sucesso dificilmente cai no seu colo. E não existem atalhos para chegar lá. O único jeito de seguir em frente é mantendo a fé. Nenhuma dessas pessoas, e tantas outras, teria chegado ao ápice da carreira se tivesse deixado os obstáculos atrapalharem sua visão e abalarem sua fé, que alimentava seu esforço constante muito antes de elas chegarem ao sucesso. A decisão de manter a fé foi clara, ousada e inabalável. Neste capítulo, vamos aprender a desenvolver e cultivar a fé inabalável, além de vê-la em ação. O salto para a fé inabalável. A fé é meio ardilosa e difícil de obter, porque por definição não exige provas. Consequentemente, parece intangível e talvez não muito confiável. Quando a maioria das pessoas fala em fé, muitas vezes é no contexto de algo ruim. Nós ouvimos: tenha fé que esse evento terrível aconteceu por um motivo. Ou, tenha fé que tudo vai mudar. Esse tipo de fé pode fazer você se sentir melhor por alguns instantes, às vezes. Não estou falando desse tipo de fé. Estou me referindo à fé no contexto do que é possível para você, à capacidade de superar qualquer adversidade e produzir milagres tangíveis e mensuráveis, que à primeira vista parecem intangíveis e não confiáveis. Ter fé exige dar um salto da natureza humana tipicamente cética. Na verdade, a fé inabalável, que é 50% da equação do milagre, não é natural. Ninguém nasce com fé inabalável. Não é algo inerente e muito menos uma sensação. Pelo contrário, ela deve ser estabelecida de modo consciente em um momento de decisão e depois cultivada e mantida ao longo do tempo. Cada milagre tangível e mensurável começa com um indivíduo acreditando que manifestar aquele milagre é uma possibilidade real. Essa fé se mantém enquanto o esforço extraordinário é feito até o milagre virar realidade, não importa quanto tempo demore. Um dos benefícios de manter a fé inabalável é superar todo o diálogo interno negativo e obter acesso a uma mentalidade que a maioria das pessoas jamais vivenciou. Entenda que a fé inabalável é a primeira decisão que todos os mestres dos milagres tomam e mantêm ao longo da vida. Ao tomar essa decisão de modo consciente e repetido, ela se torna a mentalidade através da qual eles veem todos os desafios e oportunidades. Ao descrever a mentalidade de qualquer profissional de alto nível, a fé inabalável às vezes recebe outros nomes, como crença extraordinária em si mesmo, confiança suprema ou convicção à prova de balas. Independentemente do nome, você nunca encontrará um mestre dos milagres que não tenha essa mentalidade. O ano em que eu quase morri, de novo. Não sei por que minha vida foi testada mais de uma vez. Contudo, aprendi que sempre temos o poder de escolher a mentalidade e ficarmos sinceramente agradecidos, felizes e otimistas, mesmo quando tudo estiver desmoronando. Ao fazer essa escolha, somos capazes de manter a sanidade para colocar o nosso mundo de volta nos eixos. O momento mais recente em que usei a equação do milagre foi, sem dúvida, o mais difícil e recompensador. Ela literalmente salvou a minha vida. Em uma noite até então comum de outubro de 2016, acordei sentindo falta de ar. Com dificuldade para respirar, ofeguei alto e acordei minha esposa Úrsula, que perguntou: "Você está bem? O que houve?" "Não sei", ofeguei de novo. "Estou com dificuldade para respirar." Ela imediatamente pegou alguns travesseiros para mim. Isso me deu alívio suficiente para voltar a dormir. Decidimos que eu procuraria uma clínica de pronto atendimento assim que acordasse, e acabei dormindo sentado com a coluna reta. No dia seguinte, fui à clínica esperando que o médico descobrisse o meu problema. Recebi o diagnóstico de pneumonia e me foi receitado o antibiótico azitromicina, que, segundo o médico, iria ajudar. Não ajudou. Nas semanas seguintes, a situação piorou muito, a ponto de ir parar no pronto-socorro quase todos os dias para drenar o pulmão esquerdo, que vivia entrando em colapso, e era sempre extremamente doloroso. O processo consistia em enfiar uma agulha larga por trás das costelas para drenar o excesso de fluido. E era muito fluido. Naquele período eu tive um total de 11 litros drenados do pulmão e nada me dava alívio prolongado. Toda vez que o fluido era drenado, acabava voltando. Eu tinha dificuldade para dormir porque não conseguia respirar direito. O hospital me jogava de um especialista para outro, tentando determinar o que fazia o pulmão entrar em colapso frequentemente. Mas ninguém tinha respostas. Até eu encontrar o Dr. Berkeley. O Dr. Berkeley pediu uma série de testes e exames, e eu fiz todos. No dia seguinte, a enfermeira dele me ligou e, com um tom de urgência na voz, disse que o Dr. Berkeley queria me ver o mais rápido possível para falar dos resultados. Finalmente parecia que eu teria alguma resposta. Pulei no carro e fui até o consultório. Enquanto esperava, senti alívio por estar prestes a descobrir o que havia de errado comigo. Eu não conseguia respirar normalmente havia quase 2 semanas. O Dr. Berkeley entrou, sentou do outro lado da mesa à minha frente e começou a analisar os exames. O auge dos resultados veio na forma do diagnóstico preliminar. Hall, parece que pode ser algum tipo de câncer. Eu pensei, câncer? Não. Isso não pode estar certo. Não para mim. Alguns anos antes eu tinha visto o documentário Healing Cancer from Inside Out. Cheguei a ele após ler livros sobre saúde, como The China Study and Eating Well for Optimum Health. Como resultado, nos 6 anos antes de receber o diagnóstico de câncer, eu tinha o que acreditava ser um estilo de vida anti-câncer. Aos 37 anos, havia mais de uma década que eu fazia uma dieta orgânica baseada em vegetais, com pequenas porções de carne bovina de alta qualidade, sem hormônios e alimentada com grama. Eu me exercitava regularmente e meditava todos os dias. Eu era feliz, mantinha o estresse em um nível mínimo e não bebia muito álcool, além de uma cerveja ocasional. Úrsula e eu chegamos ao ponto de retirar todos os produtos tóxicos de casa. Apenas shampoos, pastas de dente, desodorantes e produtos de limpeza naturais e sem produtos químicos em nossas prateleiras. Você poderia dizer que éramos hippies modernos. Decidi ouvir uma segunda opinião de outro hospital nas proximidades, seguida por uma terceira, no MD Anderson Cancer Center, em Houston, Texas. Lá, os médicos descobriram rapidamente que não só o pulmão esquerdo tinha entrado em colapso, como os 2 rins e o coração também estavam à beira da insuficiência. Embora eu estivesse lá para determinar se tinha câncer ou não, em pouco tempo me vi em uma maca, enquanto enfermeiros me levavam às pressas para o centro cirúrgico a fim de drenar outra bolsa de fluido, que agora estava em torno do meu coração. O fluido tinha aproximadamente 3 milímetros de espessura, e o médico disse que, se ficasse um pouco mais espesso, o coração pararia de bater. Eu teria um ataque cardíaco, e seria preciso fazer uma cirurgia de coração aberto. Eu não conseguia acreditar. Estava apavorado, e a situação só piorava. O médico explicou que, para drenar o fluido, o cirurgião teria que inserir uma grande agulha no meu peito, perfurar o saco de fluido que estava a poucos milímetros do meu coração e fazer todo o possível para evitar que a agulha o atingisse. Eu ficaria totalmente acordado para o procedimento e precisava assinar uma autorização dizendo que, se atingissem o coração por acidente e me causassem um ataque cardíaco, eu não poderia processar o hospital. Beijei Úrsula, que estava chorando, e abracei meu pai. Até 2 homens vestindo uniformes verdes me levarem de maca para o centro cirúrgico, que tinha janelas de vidro pelas quais minha família viu o procedimento. 15 minutos depois tinha acabado. Meu coração não foi perfurado e não houve cirurgia de coração aberto. Mas o martírio que seria o próximo ano da minha vida estava apenas começando. Ainda precisávamos descobrir o que estava levando meus órgãos à falência. Eu não conseguia entender. Como era possível ir da margem da saúde a estar à beira da morte em poucos dias? Os especialistas do MD Anderson logo me diagnosticaram com um tipo de câncer extremamente agressivo chamado de leucemia linfoblástica aguda, ou LLA. Tão raro que os dois últimos hospitais por onde eu tinha passado não tinham equipamentos para confirmar a doença. A LLA é tão agressiva que a maioria das pessoas morre por não conseguir o diagnóstico certo, como aconteceu comigo na clínica de pronto atendimento. A LLA age com tanta rapidez que boa parte das vítimas só descobre a doença quando já é tarde demais. O prognóstico para a sobrevivência de adultos com LLA é de 20 a 30%. Qualquer pessoa do tipo copo meio vazio pode dizer que existe uma probabilidade entre 70 e 80% de morrer. Um dos meus piores pesadelos tinha se tornado realidade: deixar minha esposa viúva e meus filhos sem pai. A situação não parecia boa. Mais exames no MD Anderson mostraram que o meu câncer tinha uma mutação celular rara conhecida como NUP1. A combinação entre NUP1 e LLA é tão rara que não existe taxa de sobrevivência publicada, mas um médico especializado em leucemia disse que minha chance girava em torno de 10%. Quando joguei leucemia linfoblástica aguda com mutação NUP1 no Google, a primeira menção só aparecia na quarta página. Não havia um médico no planeta que tivesse curado meu tipo de câncer. Eu amo minha esposa. Meus dois filhos pequenos são os donos do meu coração. Tenho uma comunidade de O Milagre da Manhã com integrantes do mundo inteiro para liderar. Eu tinha mais a perder do que nunca. O câncer era de longe o adversário mais assustador e potencialmente devastador que eu já tinha enfrentado. Sem um caminho claro para a cura, o que eu deveria fazer? A primeira escolha consciente que fiz foi canalizar a invencibilidade emocional, aceitando totalmente que tinha câncer. Sem resistência, sem desejar que isso não tivesse acontecido, pois seria delirante, inútil e apenas perpetuaria a dor emocional. Em vez de resistir à realidade e desejar que ela fosse diferente, escolhi a aceitação incondicional, que me permitiu ficar em paz com o diagnóstico e criar espaço para concentrar todos os pensamentos e a energia no resultado que desejava em vez do resultado que eu temia. O câncer era a minha nova cadeira de rodas, digamos assim. Assim como fiz no acidente de carro, decidi que seria a pessoa mais feliz e grata possível enquanto enfrentava o câncer e o meu futuro desconhecido. Substituir o medo pela fé. Enquanto pensava no meu diagnóstico, estava claro que eu não poderia me concentrar na probabilidade estatística de que ia morrer. Eu sabia que isso apenas ativaria a minha resposta ao estresse, o que não seria útil para quem estava tentando se curar. Decidi que o medo não iria consumir aquela jornada contra o câncer. Eu não estava feliz por ter câncer, mas não deixaria o medo ajudar a me matar. Eu teria que fazer algo para aumentar a chance de viver, mudando essa probabilidade de possível para provável e, o mais importante, inevitável. Eu logo me lembrei da equação do milagre, que poderia desafiar a probabilidade e criar resultados extraordinários, segundo várias experiências anteriores. Ela me permitiu dar o primeiro passo quando os médicos disseram que eu nunca mais voltaria a andar. Ela funcionou quando eu tentava bater recordes de vendas e se mostrou eficaz e confiável para cada pessoa que ensinei. Foi a fórmula que funcionou ao longo da história para algumas das pessoas de maior desempenho e mais prolíficas do mundo. Então, meu primeiro passo foi convocar a fé inabalável para me livrar do medo. Veja bem, não cheguei ao extremo de pensar que bastava ficar sentado e manter a fé passivamente para entrar nos 30% de pacientes de LLA que derrotavam a doença e sobreviviam. Buscando transformar aqueles 30% em 100%, reconheci o medo e tomei a decisão consciente de manter a fé inabalável em que eu teria uma vida longa e saudável, não importava o que acontecesse. Não havia outra opção. Também me comprometi a fazer um esforço extraordinário e tudo o que precisasse para me manter vivo. Usei a fé inabalável para me concentrar nas possibilidades diante de mim, que incluíam mais do que apenas morrer. Decidi que não ia deixar as estatísticas me limitarem. Eu não só estava comprometido a derrotar esse câncer, como estava comprometido a viver até os 100 anos. Comecei a me visualizar celebrando o 100º aniversário com a família, vendo a minha filha, que estava na primeira série na época, aos 70 anos, e meu filho, que estava na pré-escola aos 67. Na minha cabeça, não havia outra opção. Descobrir o processo para chegar lá, contudo, não foi assim tão fácil. Um dos meus principais desafios foi decidir se fazia ou não o tratamento recomendado pelo médico. Quimioterapia Hyper-CVAD. Eu sou do tipo que prefere ser o mais natural possível. A ideia de usar fármacos quimioterápicos, venenos altamente tóxicos com o intuito de matar o câncer antes que ele mate a pessoa, violava toda a minha filosofia relacionada à saúde. Em segundo lugar, o Hyper-CVAD é um dos protocolos quimioterápicos mais intensos que existem. Embora haja vários protocolos e fármacos quimioterápicos, para pacientes de câncer, muitos deles envolvem ir a um hospital ou clínica uma ou duas vezes por mês por uma ou duas horas. E a maioria das pessoas adoece por conta dos efeitos colaterais. Por outro lado, a Hyper-CVAD consiste em duas combinações de 4 a 5 fármacos quimioterápicos, cursos de tratamento A e B, ministrados alternadamente ao longo de um período de 4 a 5 dias, somando mais de 650 horas de tratamento quimioterápico hospitalar. A quimioterapia é tão tóxica que danificaria minhas veias de modo permanente e precisava ser administrada por um catéter central de inserção periférica, PICC, instalado no braço que injetava os fármacos na minha artéria mais durável. A quimioterapia Hyper-CVAD deve ser ministrada em pequenas doses para minimizar os efeitos colaterais. Alguns desses efeitos colocavam a vida em risco, e a administração de vários fármacos poderia gerar complicações. Por isso, o tratamento exige a supervisão cuidadosa de profissionais dentro de um hospital. Na verdade, imagine o meu desespero quando soube que um dos vários efeitos relatados para um dos fármacos que eu deveria tomar é leucemia. O quê? Esse suposto remédio que seria injetado nas minhas veias para tratar a leucemia linfoblástica aguda causa leucemia? O objetivo era administrar o máximo de ciclos possíveis ou necessários no tempo mais curto, para tentar matar o câncer antes que ele me matasse. Os médicos disseram que o momento de aplicar cada ciclo dependeria de como o meu corpo se recuperaria do ciclo anterior. Em outras palavras, os danos que o tratamento faria ao meu corpo determinariam quando eu poderia receber outra dose dele. Se a quimioterapia gera o caos no corpo, e todas fazem isso, esse tipo específico gera o maior caos de todos. As pessoas morrem por causa do tratamento e não de câncer. É uma loucura pensar que você está tomando um remédio para salvar sua vida, mas ele está matando você durante o processo. A esperança é que o tratamento mate o câncer primeiro e o corpo do paciente seja forte o bastante para sobreviver ao período de matar o câncer antes de morrer. Você pode imaginar o quanto essa decisão foi desafiadora para mim. O protocolo já ameaçava minha vida. Será que eu ia morrer por causa do tratamento que deveria salvar minha vida? Além disso, eu acreditava firmemente em não introduzir elementos tóxicos em meu sistema. Era contra todo o meu jeito de ser. Foi impossível não pensar. Tem que haver um jeito melhor. Fui encaminhado a um dos principais oncologistas especializados em leucemia do mundo, Dr. Elias Jabbour, do MD Anderson Cancer Center. Na primeira consulta, eu estava me sentindo perdido e assustado junto com minha esposa Úrsula. De mãos dadas, expressamos nossas preocupações e perguntamos ao Dr. Jabbour se ele me ajudaria a curar o câncer de modo natural. A resposta me pegou de surpresa. Ele me disse que, embora compreendesse o meu desejo de buscar a cura natural, a LLA não me daria essa opção. Segundo o Dr. Jabbour, eu não tinha um tumor que crescia lentamente, tanto que estava saudável na semana anterior e agora meus pulmões, coração e rins estavam à beira da falência. Ele garantiu que se a quimioterapia Hyper-CVAD não fosse administrada logo, eu estaria morto em alguns dias, no máximo em uma semana. Úrsula começou a chorar, apertando minha mão com tanta força que cheguei a sentir dor. Embora eu não tivesse gostado da resposta do oncologista por motivos óbvios, ela também me fez questionar. Eu tinha acabado de conhecê-lo, então não sabia qual era a intenção do médico. Será que isso era uma tática para assustar? O cético interior veio à tona. Perguntei se poderíamos ter 24 horas para discutir nossas opções. O Dr. Jabbour concordou, embora relutantemente. Naquela noite, Úrsula e eu recorremos ao Google em busca de alguma clareza. Eu procurava desesperadamente evidências de que seria possível abordar a doença de modo holístico, mas não encontrei. Na verdade, todas as nossas pesquisas confirmavam que o Dr. Jabbour estava sendo totalmente honesto. Se eu não começasse a quimioterapia imediatamente, teria poucas chances de sobreviver. Se eu começasse, minha chance de sobreviver ficava entre 10 e 30%. Como último esforço, acordei na manhã seguinte e telefonei para um dos principais oncologistas holísticos do mundo, que por acaso trabalhava em Houston. Ele tinha curado milhares de pacientes de câncer, incluindo celebridades como Suzanne Somers. Eu estava esperançoso. Quando eu disse à enfermeira pelo telefone que tinha leucemia linfoblástica aguda com mutação NUP1, ela me colocou na espera para passar o diagnóstico ao médico. Quando ela voltou, um minuto depois, disse que sentia muito, mas eles não tinham experiência tratando esse tipo específico de câncer e não poderiam me ajudar. Você pode imaginar o que pensei. Se um dos melhores oncologistas holísticos do mundo não pode me ajudar, e todas as minhas leituras dizem que esse câncer vai me matar em alguns dias se eu não começar a quimioterapia Hyper-CVAD, mas um dos efeitos colaterais é que ela pode causar leucemia, o que eu devo fazer? Não havia respostas claras. Deitados em um quarto de hotel, a 270 quilômetros de casa e dos nossos dois filhos, Úrsula e eu tomamos a decisão difícil. Eu deveria começar a quimioterapia Hyper-CVAD. Liguei para o consultório do Dr. Jabbour e, uma hora depois, já estava sentado em uma cama do hospital recebendo o acesso PICC. Embora incontáveis orações estivessem por vir, as primeiras tiveram uma curiosidade sincera. Deus, eu já morri uma vez. Por que isso está acontecendo? O que mais eu posso ter a aprender com outra adversidade imensa? Como eu descobriria? Muito! A fé inabalável alimenta o esforço extraordinário. Nos 12 meses seguintes, passei meu tempo entre três locais. O Hospital MD Anderson Cancer Center, um apartamento nas proximidades que aluguei para poder me recuperar após os tratamentos, e viagens ocasionais para ver a família em casa. Por falar em família, o meu tratamento foi um verdadeiro esforço familiar. Meu pai, um executivo de sucesso, fez uma pausa na carreira e largou tudo para morar comigo e ser o meu principal cuidador. Ele me levava às consultas, ficava ao meu lado enquanto eu fazia quimioterapia e corria comigo para o pronto-socorro sempre que minha temperatura subia. Infecções podem ser fatais quando você está passando por quimioterapia, porque o sistema imunológico fica comprometido. Minha mãe e minha irmã fizeram várias viagens pelo país e ficaram comigo no hospital, ou tomaram conta dos meus filhos para que minha esposa pudesse ficar comigo. Enquanto tudo isso acontecia no hospital e ao redor dele, Úrsula, a minha rocha, teve o trabalho mais difícil de todos. Ela se dividia entre dirigir até Houston para ficar comigo durante os tratamentos e tentar manter a sensação de normalidade para os nossos filhos em casa, em Austin, a 273 quilômetros de distância. Literalmente da noite para o dia, ela deixou de ter a minha presença em casa para ajudar a criar nossos filhos e virou mãe solo, somando a isso o estresse e o medo de me perder. Não existem palavras para expressar a gratidão que sinto pela minha família e por Úrsula, acima de tudo. O que me permitiu não enlouquecer nesse período difícil foi a decisão de manter a fé inabalável. O que vai para o espaço em primeiro lugar quando você recebe uma estatística como a que recebi e quando todas as probabilidades estão contra você é a fé. É preciso manter a fé inabalável de modo consistente, apesar das estatísticas ou das probabilidades. Tomar essa decisão e mantê-la tira você das estatísticas e coloca na minoria de pessoas que desafiam as probabilidades de modo consistente. Ao contrário do que muitos pensam, manter a fé não se limita a seguir cegamente as crenças e os ensinamentos alheios. Significa acreditar em si mesmo e no compromisso de aplicar o esforço extraordinário para fazer o que for preciso a fim de gerar o seu resultado ideal. Foi aí que minhas medidas holísticas entraram em ação. Além de receber o atendimento médico mais avançado do Dr. Jabbour no MD Anderson Cancer Center, eu imediatamente comecei uma busca pelos métodos mais eficazes e comprovados de tratamentos holísticos, desintoxicando o corpo, da quimioterapia, fortalecendo o sistema imunológico e criando um ambiente no qual o câncer não seria capaz de progredir. As medidas incluíam uma dieta baseada basicamente em vegetais, beber suco de vegetais orgânicos frescos e ingerir cerca de 70 suplementos naturais por dia. Eu também fazia sessões semanais de acupuntura e ozonioterapia, enemas de café, usava um dispositivo de terapia Bemer duas vezes ao dia, tomava óleo de CBD, meditava, rezava, fazia exercícios físicos, recitava afirmações relacionadas ao câncer e muito mais. A minha pesquisa, aliada às práticas holísticas que resultaram dela, se tornaram o meu esforço extraordinário. Fé inabalável em ação. Há algum tempo, quando estava pensando na ideia deste livro, escrevi na comunidade de O Milagre da Manhã, grupo do Facebook, perguntando se alguém tinha uma história com a equação do milagre que gostaria de compartilhar. Recebi muitas histórias inspiradoras como esta, que me deixou especialmente comovido por ter muitas semelhanças com a minha jornada contra o câncer. Ela mostra que a equação realmente funciona para todos que a aplicarem. Rachel Harris descobriu a equação do milagre quando recebeu o diagnóstico de câncer. Aos 38 anos, o câncer no intestino se espalhou para o fígado e gânglios linfáticos, e os médicos disseram que era inoperável. Ela passou a receber quimioterapia paliativa. Mãe de dois filhos, Rachel não aceitou o prognóstico e se comprometeu a aplicar a equação do milagre à sua vida. Segundo ela, nós vivemos e respiramos a equação. Foi aí que o milagre veio. Apesar do prognóstico terrível dos médicos, após uma rodada de quimioterapia, os tumores diminuíram e subitamente passaram a ser operáveis. Rachel continuou a combinar a fé inabalável em uma vida longa e feliz com o esforço extraordinário, fazendo alterações significativas na dieta, tomando vários suplementos, meditando todas as manhãs, mantendo-se em boa forma física e fazendo o máximo de pesquisas possíveis sobre curar o corpo. Ela também disse: "A equação do milagre deu o tom da minha jornada contra o câncer, e sempre viverei de acordo com ela. Acredito que ela pode muito bem ter salvado a minha vida." Após enfrentar o ano mais difícil, doloroso e visceral da minha vida, incluindo mais de 650 horas de quimioterapia e muitas noites no pronto-socorro lutando pela sobrevivência, estou mais do que grato ao dizer que recebi um novo diagnóstico há pouco tempo. Estou em remissão do câncer. Isso significa que os médicos não conseguem detectar qualquer sinal de câncer no meu corpo. Sim, eu senti alguns efeitos colaterais dolorosos. Sim, eu tive medo de morrer e deixar minha esposa e filhos. E sim, houve muitos dias em que duvidei de mim mesmo e fiquei tentado a desistir. Mas acredito que consegui enfrentar tudo bem melhor do que a maioria das pessoas porque mantive a fé inabalável a cada etapa do caminho. Até os médicos ficaram um pouco chocados com a minha positividade e animação, mesmo na pior parte dos tratamentos. O mais importante é que eu sobrevivi, e agora sou capaz de manter o compromisso de ter uma vida longa e saudável com a minha família. Onde encontrar a fé inabalável? É possível dizer que eu tinha uma vantagem em minha experiência mais recente de usar a equação do milagre para criar um milagre tangível e mensurável, superar o câncer. Pois já havia usado a equação muitas vezes e tinha visto outras pessoas fazerem o mesmo. Eu entendi como ela funciona, e o mais importante, que ela funciona. E assim eu pude continuar a usá-la, além de mobilizar minha fé inabalável interior. Se você ainda não chegou lá, não se preocupe. Existem vários lugares onde você pode pegar a fé inabalável emprestado. Se você viu o documentário de O Milagre da Manhã, conhece a história de Rister Retamo. Quando começou a perder a visão aos 14 anos, ela manteve a fé inabalável em que Deus curaria seus olhos e lhe restauraria a visão. Ela usou essa fé para fazer o esforço extraordinário de pegar um avião até o outro lado do mundo, de sua casa no Quênia, para uma clínica nos Estados Unidos, a fim de fazer a primeira de 6 cirurgias. Um dos motivos para o esforço de Rister ser extraordinário é que ela teve que fazer a viagem sozinha enquanto estava quase cega, porque na cultura queniana é considerado tabu receber parte do corpo de outra pessoa, e a operação envolvia um transplante de córnea. Rister encontrou sua fé em Deus e na religião. Se você encontra conforto na religião ou na espiritualidade, elas podem ajudá-lo a manter a fé inabalável. A religião e a espiritualidade são uma fonte de fé inabalável externa, mas existem várias outras. Um coach ou mentor costuma ser uma delas. Comparo essa ideia ao filme Matrix. Lembra quando o personagem de Lawrence Fishburne, Morpheus, fica dizendo ao personagem de Keanu Reeves, Neo, que ele é o escolhido? Só depois de acreditar que era realmente o escolhido, Neo teve acesso ao seu potencial. Da mesma forma, apenas quando você acreditar que é tão merecedor, digno e capaz quanto qualquer outra pessoa da Terra, terá acesso ao seu potencial ilimitado. Antes de ter fé em mim mesmo, peguei emprestado do meu primeiro gerente na Cutco, Jess Levin, o mesmo Jess que me ensinou a regra dos 5 minutos. Ele tinha fé na minha capacidade de bater vários recordes de vendas na Cutco Corporation. Desde o primeiro dia, ele acreditava que eu podia conquistar objetivos inéditos. Primeiro, eu me senti bem ao ouvir as palavras dele, mas não acreditava que Jess tinha razão. Toda uma vida de inseguranças e dúvidas me fez travar uma batalha interna com o meu potencial ilimitado. Jesse pensa que sou capaz de tudo, mas ele não sabe que lá no fundo eu morro de medo do fracasso. No fim das contas, graças à fé inabalável de Jesse em mim, comecei a pensar que as palavras dele poderiam ser verdadeiras. Talvez eu realmente seja capaz de conquistar tudo o que desejar. A fé de Jesse em mim acabou gerando a minha fé em mim mesmo. E nesse momento eu reconheci o poder inerente de criar uma vida extraordinária. Às vezes você precisa pegar a fé de uma pessoa em você até que a sua fé em si mesmo apareça. Se você estiver preocupado por não ter um mentor à disposição, fique tranquilo, porque também é possível pegar a fé inabalável de um total desconhecido. Estou me referindo a alguém que você acompanha de longe. Talvez um esportista que acabou de ganhar um campeonato mundial ou um atleta olímpico como Michael Phelps, que ganhou várias medalhas de ouro. Pode ser também um CEO ou milionário por mérito próprio que conquistou resultados que você também deseja. Você pode ler os livros dessas pessoas, acompanhar seu progresso ou ouvir entrevistas com elas para estudar sua mentalidade e ter uma ideia do modo de pensar desses vencedores. Visualizei esse momento milhares de vezes. Na minha cabeça, não havia dúvida de que nós venceríamos. Trabalhei demais para não ser o melhor. Ao fazer isso, você percebe que nos bastidores, quando ninguém está olhando, esses mestres dos milagres estão cultivando a fé inabalável. Essa é a mentalidade que os leva a ser campeões. Eles estão sempre dispostos a fazer a próxima jogada, digamos assim, porque têm fé na própria capacidade de conseguir. Se errarem, a fé não se abala, porque eles acreditam que vão acertar na próxima. Essas pessoas nunca fogem das oportunidades, preferem correr na direção delas. Nunca vou me esquecer do retorno impressionante de Red Miller contra os Knicks, quando ele usou a equação do milagre para fazer a proeza impressionante de marcar 8 pontos em 9 segundos nas semifinais da Conferência Leste da NBA, em 1995. Isso não parecia possível, e certamente não era provável. Nenhum jogador tinha conseguido tal façanha, e ninguém a repetiu até hoje. Red é outro exemplo de pessoa que manteve a fé inabalável e fez um esforço extraordinário até o último momento. Ele acreditava que podia desafiar as probabilidades, e foi exatamente o que fez. A fé inabalável sempre vai desbloquear o potencial que estava adormecido em você e abrir novas possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Se você tem dificuldade para encontrar outras pessoas capazes de representar a fé inabalável, pense em pegá-la emprestada dos autores dos livros que lê. Pode começar por este aqui, obviamente. Eu considero os autores de todos os livros que li como mentores. Mesmo sem estar cara a cara, ainda estou aprendendo com ele ou ela. Sempre é possível lembrar o velho truísmo universal. Se outra pessoa fez algo que você deseja, a conquista dela prova que você também é capaz de fazer isso. Se os profissionais de alto desempenho em todas as áreas escolhem viver com fé inabalável, você também pode tomar a mesma decisão de forma consciente. E pode começar agora. Uma ferramenta para manter a fé inabalável. Uma vez tomada a decisão de ver os objetivos pelas lentes da fé inabalável, será preciso mantê-la, o que não é fácil. Mesmo pequenos obstáculos podem tirar você do caminho. Não é preciso enfrentar uma situação de vida ou morte para sentir a esperança desaparecer. A dúvida enfrentada por todos nós aumenta quando encontramos um obstáculo. No meu caso, sempre que passava mal após a quimioterapia, eu me sentia fraco e ficava tentado a desistir. Mas não fiz isso. A ferramenta que usei para manter a fé inabalável no meu objetivo e em mim é o que chamo de mantra milagroso. Você deve se lembrar de quando eu o apresentei no capítulo 2. Estou comprometido a manter a fé inabalável na minha capacidade de vender 20 mil dólares durante o período de pico e fazer um esforço extraordinário até conseguir. Não importa o que aconteça, não há outra opção. Essa frase me deu forças para seguir em frente quando ficava tentado a desistir. E pode fazer o mesmo por você. O mantra milagroso é uma frase que resume o compromisso com a sua missão e oferece o seguinte lembrete: manter a fé inabalável e fazer um esforço extraordinário por um longo período de tempo vai transformar seu milagre em realidade. Durante o tratamento para o câncer, eu repeti o seguinte mantra milagroso diversas vezes: estou comprometido a manter a fé inabalável na minha capacidade de vencer o câncer e ter uma vida longa e saudável com minha família. E vou continuar fazendo um esforço extraordinário até conseguir. Não importa o que aconteça, não há outra opção. Ao repetir isso, fortaleci a determinação para continuar lutando e fazendo um esforço extraordinário, especialmente quando sentia vontade de desistir. Este é o modelo básico para criar o seu mantra milagroso. Eu me comprometo a manter a fé inabalável na minha capacidade de inserir sua missão. E vou continuar fazendo um esforço extraordinário até conseguir. Não importa o que aconteça, não há outra opção. Reserve um momento para escrever o seu primeiro mantra milagroso. O mantra milagroso é a sua bússola, estrela guia e lembrete. Ele mantém o foco no que você se comprometeu a conquistar e supera a voz inflexível da dúvida. Pense nele como um megafone para a integridade, que mantém a sua missão como objetivo principal e serve de lembrete constante. Eu me comprometo 100%. Não importa o que aconteça, não há outra opção. Agora que você sabe estabelecer e manter a mentalidade de um mestre dos milagres, o próximo capítulo vai abordar a segunda metade da equação do milagre: o esforço extraordinário. Vamos falar do que é necessário para transformar a fé na possibilidade do milagre em realidade tangível.